dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Olá, amigo e amiga, está entrando no ar mais um Papo no Balcão, este que é o de número 11 do ano 2, e tenho estes destaques para você.
Papo!
No relembrando o polêmico Flávio Cavalcante.
Eita!
Tem ainda a música do entrevistado, a música da produção e o seu pedido, ouvinte.
Eita!
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Escreva para o e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou mande mensagem para o nosso WhatsApp, 11 993 97 03 27.
Papo no Balcão.
Oswaldo Fantini e Silvana Cambiaghi falam sobre acessibilidade.
Papo no Balcão.
Dicas de sites e blogs inclusivos e acessíveis.
Apresentação:
Balcão da Cultura e a Exposição Devaneios.
Renato Barbato.
Porque eu tô voltando.
No Galera Sound, a montagem O Acusado. Bom, vamos aos agradecimentos desse programa. Quero começar agradecendo ao amigo Josias Salvador pela colaboração que ele deu nesse Papo no Balcão. Obrigado, Josias. Valeu, cara. Um abração ao professor Elton Vergara Nunes, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ao sempre um budisman do programa, o Zeca Benjamin. Abração, Zeca. A amiga Cíntia, aqui de Artur Alvim, em São Paulo. Ao coordenador da web rádio Dosvox, o Moacir. E também mandar um abração para toda a galera dos contadores de história do Olha Só. A Glenda Felipe Silva, o Lothar Bazanella, ao Sidney Tobias, a Cláudia Domingues, o Ricardo, o Cláudio Teixeira, o Adriano, o Dante e a professora Silvia Lom. Grande abraço a todos vocês. E principalmente dar os parabéns à nossa web rádio Dosvox pelos seus 12 anos. Que você se torne centenária, Rádio Dosvox, que dá tanta oportunidade às pessoas com deficiência visual. Bom, agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o nosso primeiro quadro.
Relembrando.
Flávio Antônio Barbosa Nogueira Cavalcante, o apresentador polêmico Flávio Cavalcante, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 15 de janeiro de 1923. Versátil, ele foi um apresentador de rádio e televisão, jornalista e compositor brasileiro, considerado um dos mais polêmicos de toda a história da televisão brasileira. Iniciou sua carreira como repórter no Jornal Carioca Amanhã, enquanto trabalhava também no Banco do Brasil. Seu primeiro programa foi Discos Impossíveis, na Rádio Tupi dos Diários Associados, pertencentes a Assis Chateaubriand, estreando em 1951. No ano seguinte, assina contrato com a rádio Mayrink Veiga. Seu sucesso o leva para a televisão e em 1955 estreia na TV como repórter no programa Noite de Gala. Em seguida, no ano de 1957, é contratado pela TV Tupi do Rio de Janeiro e lança seu primeiro programa individual, Um Instante Maestro, onde após criticar os discos e suas músicas, os quebrava e jogava no lixo. Polêmico, não temia nada nem ninguém, tanto que em 1963 entrevistou o político carioca Tenório Cavalcante, o homem da capa preta e sua metralhadora Lurdinha, e também foi aos Estados Unidos entrevistar o presidente John Fitzgerald Kennedy, direto da Casa Branca. Sempre na frente de seu tempo, lançou em 1965, pela TV Excelsior, o primeiro júri da televisão brasileira, copiado exaustivamente por outros apresentadores Brasil afora, incluindo entre eles Chacrinha e Silvio Santos. Em 1973, teve seu programa pela TV Tupi suspenso por 60 dias pela censura militar, por proteger a artista Leila Diniz, mal vista pelo regime por ter concedido uma entrevista para o jornal O Pasquim, bastião da resistência à ditadura. Foi o primeiro programa a ser transmitido via satélite para todo o Brasil. Entre 1976 e 1981, deixou a sua casa, a TV Tupi, para apresentar um programa pela TVS, atual SBT, onde ficou até o ano de 1982, quando foi contratado pela TV Bandeirantes para apresentar o programa Boa Noite Brasil. Sua passagem pela Bandeirantes foi meteórica. Já em 1983, retorna à velha casa, agora SBT, de propriedade do apresentador Silvio Santos. No meio musical, compôs e teve canções gravadas por Dolores Duran, Maísa, Os Cariocas e outros, podendo ser destacadas as seguintes músicas: Mancha de Batom, Manias e Isso Deu Samba, gravada pela voz divinal da inesquecível Maísa. Não gostava de rock, e ironicamente seu nome é citado em três rocks nacionais gravados pelas bandas Titãs, Camisa de Vênus e pelo roqueiro Raul Seixas. Após uma rápida entrevista feita em seu programa do dia 22 de maio de 1986, Flávio joga o dedo para cima pedindo os comerciais, como era sua marca registrada. Sai do palco e não retorna. Havia sofrido uma isquemia miocárdica aguda. Socorrido, morre no dia 26 de maio de 1986, calando a boca mais polêmica que já passou pela telinha. No dia da sua morte, o SBT ficou fora do ar o dia inteiro, em sinal de luto ao seu grande apresentador, voltando ao ar apenas depois do sepultamento de Flávio em Petrópolis. Vamos ouvir uma de suas composições. De Flávio e Celso Cavalcante, interpretação Dolores Duran, Manias.
Entre as manias que eu tenho, uma é gostar de você. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Mania de querer bem, às vezes te falar mal. Mania de não deitar sem antes ler o jornal, de só entrar no chuveiro cantando a mesma canção, de só pedir o cinzeiro depois da cinza no chão. Eu tenho várias manias, delas não faço segredo. Quem pode ver tinta fresca sem logo passar o dedo? De contar sempre aumentado tudo que disse ou que fez, de guardar fósforo usado dentro da caixa outra vez. Mania é coisa que a gente tem, mas não sabe por quê. Dentre as manias que eu tenho, uma é gostar. Que fez, manias que eu tenho. Uma é gostar de você.
Olá, ouvinte. Hoje eu estou direto do balcão da Silvana Cambiaghi e do Oswaldo Fantini. O Oswaldo é especialista em desenvolvimento urbano e a Silvana em acessibilidade. E é sobre acessibilidade arquitetônica aqui na cidade de São Paulo que nós vamos falar. Primeiro, cumprimentem os nossos ouvintes, por favor, Silvana e Oswaldo.
Olá, todo mundo. Obrigada, Renato, pelo convite e por podermos falar um pouco desse assunto que acho que é tão interessante para todo mundo, não só para as pessoas com deficiência.
E agradeço os ouvintes, é um prazer estar aqui falando com vocês e certamente aproveitarão algumas dicas para que a nossa cidade possa ser melhorada.
Eu agradeço a presença de vocês, muito obrigado. E eu quero fazer uma primeira pergunta que está na boca do povo. Plano diretor, ele contempla a acessibilidade no desenvolvimento urbano da cidade?
Eu acredito que o plano diretor, ele tem algumas regras macro de desenvolvimento, como aglomeração de edifícios para diminuir o fluxo de carros e o aumento das caminhadas, aumentar os índices perto de onde haja estações de metrô, onde haja linhas de ônibus, corredores. E toda vez que a gente fala em priorizar a circulação a pé, você imagina que deve estar vinculado a alguma garantia de acessibilidade. Mas isso não é implícito no plano. O plano diretor não chega a esse detalhamento, que eu saiba.
O plano diretor é mais para organizar as atividades da cidade, mais para otimizar a infraestrutura já existente, para melhor distribuir o povo pela cidade. Mas tudo que você vai implementar, certamente já está associado à acessibilidade, que é um conceito que não pode mais ser dissociado da arquitetura, né?
Aí nós temos aqui em São Paulo a elaboração de projetos de corredores de ônibus, que está faltando realmente na cidade. Como vocês veem a acessibilidade nesses corredores?
Bom, os corredores de ônibus, temos aquelas linhas simplesmente segregadas da via pública e temos os corredores que vão ser executados, né? Que são com portas à esquerda, o corredor mesmo, propriamente dito. Os novos, o que que acontece? A estação, ela vai ter que contemplar a acessibilidade, os ônibus devem ter que contemplar a acessibilidade, não tem mais como desassociar essas coisas. E quando você vai criar uma rota de ônibus, onde você vai ter um grande afluxo de pessoas, é importante também que esses trechos laterais de calçadas sejam revitalizadas, inclusive com a colocação de piso tátil no centro dessas calçadas, para auxiliar as pessoas com deficiência visual, né?
Está previsto nesses corredores melhoria também não só do canteiro central, como das calçadas laterais. Mas independente disso, vou colocar minha posição pessoal. Eu não sei se todo mundo me conhece, mas eu ando em cadeira de rodas e eu prefiro o transporte através do ônibus que do metrô. Não estou colocando, acredito, para quem tenha uma deficiência visual, talvez o metrô garanta, sim, é mais igual. Mas as distâncias que você tem que percorrer, você não tem que andar naquelas estações, andar naquele elevadorzinho pequeno, você tem o vão do trem. Eu, particularmente, prefiro o transporte através do ônibus. O Oswaldo sabe disso. Sim. Quando fala que é para mim andar sozinho, eu tenho que falar, eu vou de ônibus. Porque é o tipo de transporte. Eu experimentei esse ônibus novo, que é um com ar-condicionado, de piso baixo. Eu achei bem interessante. Ele me deu maior segurança para entrar, sair, já por ele ser todo de piso baixo, a rampa fica mais fácil. E na hora do corredor, eu acredito que a transposição para o ônibus vai facilitar ainda mais, porque o terminal, a guia é um pouquinho mais alta. E aí facilita a entrada e a saída. Eu fico feliz em saber que teremos mais corredores. Não vejo a hora que isso realmente seja implementado.
E uma coisa que eu também devo falar, e E fazer um elogio também é o comportamento dos motoristas e dos cobradores, porque as poucas vezes que eu andei com você em ônibus, você foi muito bem atendida.
Sim.
Foi muito bem atendida, com os motoristas solícitos, ancoravam a tua cadeira na colocar um cinto de segurança. Agora, será que todos os ônibus estão assim? É lógico que não está completo todos os ônibus. Mas, à medida que eles são renovados, são sempre renovados por modelos acessíveis. E, questão de pouco tempo, todos serão assim, né?
Vocês não pensam que falta integração entre todos os meios de locomoção numa metrópole como São Paulo?
É claro que eu acho que a gente teria que ter uma rede mais integrada. Então, assim, não basta... Aí vou falar antes, como, já que você perguntou São Paulo como um todo, eu acho que São Paulo se dispõe de vários tipos de meios de locomoção. Você deveria ter a calçada para você sair da sua casa, chegar até um belo ônibus. Aí você chegar numa rede de metrô ou de trens ou o que for, que realmente fosse acessível em todas as suas saídas de estações. Não adianta às vezes você ter uma saída. Eu moro na Paulista, perto da saída do metrô Consolação. Só que para quem usa cadeira de rodas, a entrada acessível é na Avenida Consolação. Então tem que andar quilômetros para chegar na entrada acessível.
É só 3, 4 quarteirões da Avenida Paulista que são enormes, né?
Imensos.
É, mas é que são então, projetos assim, antigos e, né?
Sim, mas isso que eu digo, para a gente ter uma cidade ideal, a gente teria que ter uma acessibilidade integrada
isso. Em
todos esses meios.
Porque transporte público não é apenas embarcar no ônibus ou metrô e desembarcar. O transporte público, 40% do percurso, é feito de caminhadas.
Sim.
A pessoa não mora num ponto de ônibus e trabalha no outro ponto de ônibus. Ele precisa sair da casa dele, seguir por calçadas que devem ser melhoradas. No caso da Silvana, que é cadeirante, ela precisa dar o rebaixamento de calçadas para poder chegar ao ponto de ônibus de lá. Ao desembarcar na chegada, chegar ao serviço, que também vai ser feito um novo caminhamento, né? Então, 40% dos percursos são feitos a pé.
E outra coisa, se você tem percursos longos, a gente sabe que o ônibus também não se mostra adequado, seria ideal o metrô. Então, por isso que é uma teia. Eu acho que é a hora que os gestores de todas as instâncias, né? Inclusive os planejamentos urbanos, pensar nisso como uma teia, a gente consegue uma acessibilidade, e eu estou falando para todo mundo, né? Bem mais integrada.
Silvana, só um minutinho que agora nós vamos ouvir...
O entrevistado pede, a gente toca.
Silvana, no meu programa o entrevistado oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer?
Eu vou oferecer uma música que me lembra da época da minha irmã, mas que eu acho o máximo, que eu ouvi ontem. Chama See You in September.
I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to write. Bye-bye, so long, farewell. Bye-bye, so long. See you.
Bye.
Vamos saber agora das novidades do
Balcão da Cultura.
Se você é de São Paulo, vai dar uma passadinha por aqui, não pode deixar de prestigiar a exposição Devaneios, do artista plástico Rogério Ratão, que teve início no dia 24 de outubro e irá até o dia 21 de novembro, com recursos de acessibilidade, audiodescrição para deficientes visuais e interpretação em libras para deficientes auditivos. Rogério Ratão é escultor e ceramista e trabalha desde 2011 como professor artista no projeto Igual Diferente do MAN-SP, Museu de Arte Moderna de São Paulo. O artista perdeu a visão com 18 anos, impedindo ele de concretizar seu sonho de cursar arquitetura e levando-o a trilhar o caminho das artes plásticas. Ratão escreveu em seu livro, intitulado Igual Diferente, lançado pelo Museu de Arte Moderna agora em 2015, que utiliza o próprio corpo como modelo para a criação de suas obras. Iniciada em 2014, a série Devaneios representa divaneios que divagam e se deixam levar por lembranças, sonhos e imagens. Pessoas comuns que de forma consciente desligam-se do mundo real por alguns instantes, em busca de prazeres. As obras foram concebidas no ateliê do artista e são compostas por cabeças soltas em suas bases, esculpidas em argila e queimadas a 1220 graus. A escolha da cerâmica como matéria-prima foi devido à leveza, cor e textura que o barro confere ao trabalho. A exposição Devaneios acontece no espaço Mais Diferenças e Aldeia, na rua Lisboa, 445, no bairro de Cerqueira César, em São Paulo, nos seguintes dias e horários: de segunda a sexta, das 10 às 18 horas, e aos sábados, das 14 às 18 horas. Se você quiser um atendimento personalizado, basta agendar sua visita pelo telefone 0 operadora 11 3881 4610 ou pelo e-mail doaldeia@gmail.com. E-mail do Aldeia, tudo junto. Quer mais informações sobre essa exposição acessível? Então escreva para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou mande um WhatsApp para 11 993 97 03 27.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Silvana, você falou em calçada, ônibus, trem e metrô. E onde o carro entra nessa?
Até a questão do carro, Barbato. Porque às vezes você chega, você mora, vamos supor, no Jaçanã, extremo da Zona Norte de São Paulo. Você não quer ir até o seu ponto no centro, mas você precisa de um lugar para deixar o seu carro.
É, isso falta realmente.
Então você tem que pensar, inclusive nesse planejamento da cidade, você tem que pensar inclusive em estacionamentos públicos mais baratos.
E que incentive a pessoa a desembarcar, pegar metrô. Uma coisa que a gente não pode esquecer também no transporte público, apesar de não, alguns não considerarem público, mas eu considero, são os táxis, né? Os táxis, para uma cidade que está querendo, é necessário, porque não se comporta tanto o carro, que as pessoas deixem o carro em casa e vai para uma rede pública, às vezes de um ponto de ônibus para chegar até certa localidade, ou de uma estação de trem ou metrô para chegar até o local, não tem uma forma rápida de chegar. Então, se tiver táxis para as pessoas, inclusive com a pessoa com deficiência, um táxi acessível, ela pode pegar e se locomover um trecho através de táxi e um trecho através de metrô.
É o famoso táxi com desenho universal. Você já deve ter ouvido falar que tem, por exemplo, 100% na Inglaterra. Aqueles, você pega um táxi, aquele e ele táxi, se transforma.
Aquele táxi pretinho e tal, ele é flexível. Todos eles. Se tiver uma pessoa em cadeira de rodas, é só fazer um remanejamento manual lá com o banco, pôr uma rampinha e ele acaba entendendo. Então, lembrando disso, teremos agora, a partir de janeiro, a entrada em vigor da Lei Brasileira de Inclusão. Que no quesito táxi, ele estipula que 10% da frota deva ser acessível.
Mas não é pouco 10%?
10%.
É no mínimo, né? 10%. Eu acho que tem que começar com alguma
coisa. O ideal é que todos os táxis, como lá na Inglaterra, fossem flexíveis, né? Fossem acessíveis, né? Agora, pela lei brasileira, vai ter no mínimo 10%.
Só para te dar um parâmetro, Renato, a Europa, a comunidade europeia, então ela tem países mais ricos e que já adotaram o desenho universal, como a Inglaterra, que tem 100%. Porém, todas as cidades da comunidade europeia... todos os países e suas cidades.
Isso.
Da comunidade europeia, tem que ter no mínimo 10%. Então, você vai numa cidade pequena, vai, nós fomos, não é muito pequena, mas Sevilha, vai, que é uma cidade pequena, relativamente à Inglaterra, a Londres. Aí, o que que acontece? Você percebe que aquele mínimo de 10% tem. Então, isso, para uma cidade menor, já está contemplando. Isso não quer dizer que Londres não tenha o seu 100%, que Madrid não tenha... Sei lá, deve ter uns 30%.
Então, mas o caso de São Paulo, que temos 30 mil táxis e acessíveis apenas uns 70, 80, né? Se tivermos os 10%, teremos 3 mil táxis, né? Vai ser muito mais fácil pegar um táxi acessível do que da forma que está hoje.
Sem sombra de dúvidas.
É, mas aqui a Silvana ela é muito defensora do projeto do táxi com desenho universal. Não que tenha que ter aquela plataforma, né? Você podia falar melhor que eu, né?
É, porque a gente tem que pensar que sempre tem os dois lados, né? Renato, você tem o lado da pessoa com deficiência que precisa do táxi, daquela mãe com carrinho de bebê que vai buscar o seu filho na creche e pode estar chovendo, ela querer entrar com o carrinho de bebê, né? Que é uma realidade. Então, ele vai precisar de um táxi com um tipo de tamanho que acomode, como digo, eu falo que eu sou espaçosa, coisas grandes como eu, como um carrinho de bebê, como uma mala. Então, existe essa linha de táxis que eles se transformam e vira uma rampa, né? Você vira o banco, o chassi é rebaixado, sai uma rampa e entra o carrinho de bebê, entra a cadeira de rodas, entra a mala. E acaba não sendo...
Oneroso.
Para o taxista também, oneroso, para ter que dar manutenção na plataforma, ter que aguentar aquele barulho, porque você imagina uma plataforma no carro, aquele peso, né? Um elevadorzinho, fazendo tchoc, tchoc, tchoc no carro. Tem
então, hoje aqui, um exemplo da cidade de São Paulo, temos o modelo Doblô, que ele precisa de uma plataforma que pesa. Então, você vai levar 200 quilos para passear o tempo todo. Aí você vai aumentar a solicitação na estrutura do veículo. Você precisa recortar o teto para ele ficar um pouco mais alto. Bom, na verdade, na hora de revender esse carro, essa plataforma não vai ter muito valor, porque ninguém vai querer uma plataforma velha. E o veículo que o taxista compra com certo desconto para renovar sua frota, ele não vai conseguir vender esse carro, porque ele está totalmente desestruturado, né? É um carro de táxi, não é muito atrativo, e quando você tem aquela plataforma, menos ainda, que fica parecendo uma ambulância, né? Então, o ideal, se não tivermos hoje algum modelo em São Paulo ou no Brasil, certamente no mundo tem, é um modelo que seja fácil uma adaptação, que praticamente ele venha de fábrica. Com pequenas mudanças, você consegue embarcar uma pessoa em cadeira de rodas, que poderíamos chamar de desenho universal. Esse modelo certamente surgirá aí, principalmente por essa lei que vai pedir 10% no início, mas depois pode ser que aumente, pode ser que não, né? Mas imaginou em São Paulo mais 3 mil veículos?
Oswaldo, espera um pouco que agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Oswaldo, agora é você que vai pedir. Qual é a música que você oferece para o nosso ouvinte?
Eu gosto de uma música alegre, rap.
Then a happy game, one day.
Vamos ficar sabendo agora das nossas
dicas e curiosidades.
Neste programa eu vou dar dicas de sites e blogs com matérias interessantes para todos nós e totalmente acessíveis. Quero começar falando do blog do Livro Acessível. Para você entrar nele, basta digitar livroacessivel.org/blog. Lá você encontra muita matéria interessante, dica de boa leitura, dicas sobre livro digital acessível, editoras amigas dos cegos, paródias engraçadíssimas sobre as secretarias municipal, estadual e federal da pessoa com deficiência. E todas as ações tomadas pelo MOLA, Movimento para o Livro e Leitura Acessíveis do Brasil, e seu coordenador Nasciberto Lopes de Oliveira. Outro blog muito interessante e acessível para você visitar é o Outros Olhares. O endereço para a visita é outrosolhares.com. Lá você encontra matérias muito bem escritas, entrevistas, depoimentos, sempre feitos ou relacionados com a deficiência visual. Por lá já passaram e deixaram sua marca pessoas como Bebeto Pires e Marta Gil. Aconselho e indico, totalmente acessível e amigo da pessoa com deficiência visual. Outro muito interessante para visitar e navegar é o site e o Facebook da Sara Bentes. É a Sara, cantora, dançarina, atriz, jornalista cega. No site e blog dela tem sempre matérias muito boas e divertidas, crônicas, além de livros e CDs que você pode adquirir diretamente no site. O endereço do site da Sarinha é sarabentes.com.br e o seu Facebook é facebook.com/sarabentesoficial. E como dica final, claro, o site da Visibilidade Cegos Brasil. O endereço dele é visibilidadecegosbrasil.com.br. Lá você também vai encontrar muitas dicas, muita matéria, programas, tudo relacionado à deficiência visual. No site da Visibilidade, você pode fazer a sua denúncia para ser apurada pelo pessoal do Movimento Visibilidade Cegos Brasil. Quer saber mais indicações de blogs, sites, Facebooks acessíveis e ligados à pessoa com deficiência visual? Então escreva para o nosso e-mail, paponobalcao@gmail.com. Ou ainda mande um WhatsApp, o nosso novo meio de comunicação com você, ouvinte. Anota o número aí, 11 993 97 0327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Oswaldo e Silvana, vocês acham que algum dia nós teremos acessibilidade como nos melhores países do mundo?
Mas Barbato, eu acho que assim, a gente tem que sempre pensar que tem jeito, que senão a gente desiste, né? Então assim, a gente já viu cidades que passaram por guerras no mundo afora, que hoje são exemplos. Então, eu acho que precisa realmente a gente pegar no pé, ir atrás e não perder. Eu sei que tem hora que a gente perde as esperanças, mas não perder, porque a gente sabe que as transformações são possíveis, né? Como no caso que a gente precisa, com certeza, que, ao meu ver, o poder público assuma calçadas para facilitar. Não
e
sei
quando a gente fala em calçadas, é para todo mundo. Eu penso o seguinte, se for uma calçada acessível para uma pessoa em cadeira de rodas, se a pessoa em cadeira de rodas consegue passar, qualquer pessoa vai conseguir passar com mais conforto e mais segurança. Imagine o que acontece em uma calçada mal conservada, mal executada, com degraus, e uma senhora escorrega e caia, ou um senhor de idade, que a população está envelhecendo. o que, que vai acontecer? Essa pessoa vai ter uma fratura. Se ela tiver muita idade, o que acontece? Vai ser dolorosa a recuperação.
Se recuperar.
Então, vamos pegar um exemplo de quebra de fêmur ou de bacia. Vai ser terrível. Você vai criar um problema social, porque a filha ou o filho dessa pessoa não vai poder trabalhar para poder cuidar dela. Daí ela vai perder o emprego. A pessoa vai acabar entrando em depressão, é o que acontece. E daí 2 anos, praticamente, ela vai falecer por causa de um tombo. Isso não sou eu que estou chutando. Eu li em estudos feitos, tomando como base, inclusive, os dados do Hospital das Clínicas, né? Porque há muita queda em rua. E isso deveria ser tratado como um acidente de trânsito, porque a pessoa está se deslocando. Porque se fosse um acidente de automóvel, entraria nas estatísticas. E quando a pessoa está indo para o ponto de ônibus, não é acidente de trânsito também? Então, se colocarmos isso como um acidente de trânsito, eu acho que poderíamos dar mais notoriedade à conservação das calçadas.
Então, Silvano e Oswaldo, como vocês acham que o recém-criado Conselho de Arquitetura e o já existente de Engenharia pensam o problema?
Eu estou fazendo parte, Barbato, do GT, Grupo de Trabalho, do Conselho de Arquitetura, do CAL. Eu estou coordenando o GT de acessibilidade. E a gente está batalhando, está tentando conscientizar, porque cada projeto é feito por um profissional. E esse profissional tem que ter consciência e tem que ter saber que a hora que ele assina um projeto e uma RT, que é a responsabilidade técnica, sobre aquele projeto, a questão da acessibilidade é imprescindível. E é uma questão ética que pode ter até uma punição. Mas, sem pensar na punição, tem que ser difundido como acessibilidade um quesito prioritário para qualquer projeto, principalmente urbano. Principalmente o que a gente fala, projeto para um ambiente público, porque o público é todo mundo.
E um projeto feito por um profissional, ou de engenharia ou de arquitetura, normalmente é o arquiteto que faz o projeto. Eu não consigo imaginar um projeto excludente. Eu vou excluir pessoas do meu projeto. Pessoas X não vão entrar, as Y não vão entrar. Não, um projeto é para o ser humano. E você precisa contemplar todas as modalidades.
Aí é um ponto que eu quero pegar, porque falamos de transporte, das calçadas. A maioria das cidades brasileiras são cidades antigas. Os novos projetos têm esse problema de conscientização dos profissionais que aos poucos a gente consegue vencer. E os edifícios antigos, como fazer para acessibilizar?
Bom, os edifícios antigos, vamos considerar que certamente se a caixa de elevador for menor do que o necessário hoje, eventualmente você não vai desmanchar o prédio todo, então você vai fazer soluções paliativas, alargando a porta, tem plataformas que você consegue quando não é possível fazer rampas. Quer dizer, para cada prédio antigo você vai ter uma solução.
É um projeto específico.
Específico.
É claro que quando a gente coloca em termos de custo, você fazer um projeto novo acessível e não acessível, em termos de custo, não faz diferença nenhuma.
Correto.
É uma questão de partida arquitetônica. É claro que quando você pega um prédio existente e você vai fazer o que a gente chama de retrofit, né? Ou seja, fazer a atualização deste prédio, ele tem um custo. E essa acessibilidade acaba também entrando nesse custo. Mas não que tecnicamente seja impossível. É óbvio que eu acho que a gente tem que ser mais condescendente com algumas adequações, não que impossibilite a entrada e a circulação. Às vezes, alguma coisa não sai exatamente como a norma, vamos dizer. Você tem soluções especiais para aquela questão, mas que permita, sim, o acesso, a utilização, a circulação e aquilo que a pessoa vai fazendo naquele edifício. E aí tem que ser elaborado caso a caso. Aí é muito difícil você imaginar a coisa como um todo. Que aí eu acho que é o desafio, que os arquitetos têm medo.
Mas o pessoal sempre fala que a acessibilidade é um custo a mais. Eu não entendo como um custo a mais. Se você faz um imóvel, uma adaptação, para atender as pessoas, porque quem vai ficar excluído não vai achar bom esse projeto. Mas vou dar um exemplo. Se eu tenho que fazer uma adaptação de um restaurante pequeno, um boteco, é papo de balcão, vamos lembrar de boteco.
Não é vamos isso? Tomar uma.
Vamos botar
uma
saideira, né? Então, o que acontece? Eu sempre percebo que as pessoas fazem um banheiro masculino, outro feminino, e na hora de fazer o acessível, fala, pô, mas não tem espaço, o cadeirante nunca vai passar aqui. Não, não é essa a ideia que a gente quer passar. Quando a norma diz no mínimo 5%, você pode fazer 100%. É no mínimo 5%. Você pode fazer 100% das peças acessíveis. Então, se eu tiver que fazer um banheiro, eu vou fazer um banheiro acessível, porque aí todo mundo vai poder usar, né? Então, com um banheiro você atende toda a população. Pode ser masculino, feminino, cadeirante.
Mais um pouquinho, gente, que está chegando
o que a produção oferece para você.
Nesse programa, a produção oferece especialmente para você, com The Mamas and the Papas, manda aí, manda aí.
Sometimes it just turns out that way. Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be. Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me? Every other day,
every other day,
every other day, every other day of the week is fine.
Vamos curtir mais uma montagem espetacular no nosso...
Galera, galera, sonde! Galera, sonde!
A montagem desse programa chama-se O Acusado. Ela tem a participação dos seguintes personagens. O advogado foi feito pelo Leandro Mendonça. O juiz pelo Oswaldo Fernandes. A narração pela Bianca Ramos de Carvalho.
A edição, a produção e a montagem ficou por conta do Leandro Mendonça e da Bianca Ramos de Carvalho. Vamos ouvir?
Baseado em fatos reais. Certa vez, um homem foi acusado de assassinato. Todas as provas apontavam para ele. Seu advogado, por sua vez, para defender seu cliente, já não vendo mais como proceder, resolveu então, no dia do julgamento, dar a última cartada.
Silêncio no tribunal! Passo agora a palavra para o advogado de defesa, para as suas últimas considerações.
Caros amigos do júri, nós encontramos aqui presente hoje, reunidos nesse tribunal, com um só objetivo: trazer à tona a verdade. Apesar das provas que constam nos autos apontarem o meu cliente como culpado, trago hoje um fato novo que provará que ainda existem dúvidas com relação à culpabilidade do meu cliente. Dentro de instantes, entrará por aquela porta a vítima, a qual o meu cliente está sendo acusado
de ter assassinado.
Silêncio no tribunal!
Todos então ficaram perplexos, olhando para a tal porta. O tempo foi passando, e nada aconteceu. O juiz, observando calma e atentamente tudo o que acontecia à sua volta, estupefato com um fato simples, porém único, que chamou sua atenção. Então, decidiu fazer um recesso, chamando os jurados até a sala secreta para, por fim, dar o veredito. Passadas algumas horas, juiz e jurados voltam.
Silêncio no tribunal! Peço a atenção de todos para o veredito. Mediante as provas apresentadas nos autos e aqui neste tribunal, o júri considerou o réu culpado.
Protesto, Vossa Excelência! Protesto! Eu consegui provar que existem dúvidas com relação ao meu cliente ser ou não culpado. Tanto é que quando eu disse que a vítima entraria por aquela porta, todos olharam.
Silêncio no tribunal! O senhor tem toda a razão. Todos olharam para a porta, menos o seu cliente.
Excelente montagem, galera dos arteiros. Muito boa mesmo. Parabéns. E se você tem alguma montagem e quer enviar para o programa, mande para o e-mail paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh, yes!
Silvana e Osvaldo, então, tomando como base a declaração de vocês sobre banheiros, pode-se tirar a conclusão que não deve ter o preferencial nem o exclusivo, e sim o para todos?
Por isso que a gente quer acabar com aquele termo, pessoas com necessidades especiais. Quantas vezes eu fui num banheiro trancado, acessível, e estava trancado? Porque o pessoal fala, não pode usar, é para pessoa com necessidades especiais.
E ele vira um depósito, por falta de uso. O que nós queremos passar, a ideia é o seguinte: eu vou fazer um banheiro, eu faço um banheiro só, acessível.
Que caibendo o maior, vai, a pessoa maior, que seria, vai, tomando como base o módulo de referência, que é a cadeira de rodas, 80 por 1,20, cabendo um cadeirante, cabe todos os outros.
Cabe
um obeso, cabe a mãe com o carrinho de bebê, cabe a pessoa com mala.
Então, a pessoa não vai deixar o bebê lá fora e usar um banheiro minúsculo. Ela vai levar o bebê para dentro, não é isso? Então, vamos fazer um banheiro? Vamos fazer um banheiro que sirva a todo mundo. E olha, o banheiro acessível, ele não é exclusivo como é a vaga de deficiente, que inclusive a pessoa cega tem direito a usar, mas precisa do cartão DEFIS.
Vaga então, de carro.
É vaga de estacionamento, né? É para carro. Então, aí sim, ele é exclusivo, não pode ser utilizado por outro tipo de pessoa.
É, mas aí é incoerência, né? Porque fala-se no banheiro acessível, trancado.
Não.
Só que aí quando a pessoa com deficiência visual vai e diz que pode usar no banheiro comum, o pessoal quer levar para o acessível.
É, então, é.
Porque acha que é ter banheiro para pessoas com necessidades especiais. Você entende? Não é assim. Eu achei muito legal uma vez que eu fui viajar e falavam para mim assim, fala, tem banheiro para pessoa com deficiência? Aí a moça olhava para mim e falava, ah, o banheiro para o seu tamanho, em inglês tem outra conotação, né? É aquele ali. Ou seja, não é a questão da dimensão. Você precisa de uma dimensão que passe uma pessoa obesa, que passe uma cadeira de rodas. Não tem nada a ver com a necessidade especial.
Então,
né?
E uma dica que eu vou deixar aqui, que nós já estamos chegando ao fim, é uma campanha que podemos pensar, né? Não utilizem portas com largura 60 centímetros. Eu não sei quem inventou isso. A porta de tamanho mínimo é 80. Então, se eu for adaptar, se eu for construir, eu não uso mais a porta de 60, porque ela não existe na norma. Isso é uma invenção que eu não sei quem fez. Praticamente o custo é o mesmo.
Então, contra a arquitetura da apartheid. Adeus, porta de 60. Vamos fazer essa
porta
campanha.
De 60 centímetros não. Adeus. Existe, como diz o pai. É. Porta de 60 não existe.
Silvano e Oswaldo, vocês querem deixar algum contato para o nosso ouvinte, se quiser tirar alguma dúvida ou coisa parecida?
Podia mandar diretamente para o Renato, ele
reencaminha
para
a gente.
Pois é, gente, o papo tá bom. Vocês repararam, a Silvana, arquiteta, e o Oswaldo, engenheiro, são casados, marido e mulher. Por isso que um jogou a bola para o outro. E eu quero agradecer a participação de vocês, o papo no balcão, e peço que ambos despeçam do nosso ouvinte, por favor.
Obrigado por estar aqui, por a gente poder conversar, e é sempre um prazer estar com você, poder falar, poder trocar ideias, para a gente ter uma cidade melhor para todo mundo.
E eu agradeço também a oportunidade de poder passar algumas ideias para os ouvintes, e espero que a cidade também fique bem mais acessível a todo mundo e mais confortável para todo mundo. Eu tenho muita esperança nisso.
Gente, eu agradeço demais o tempo disponibilizado para a entrevista. Foi um prazer ter vocês aqui no Papo no Balcão. Hoje eu falei direto do balcão da arquiteta Silvana Cambiaghi e do engenheiro Oswaldo Fantini sobre acessibilidade urbana. Fico por aqui. Na sequência, Vandero Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.